As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
A Polícia de Segurança Pública está a apurar as circunstâncias que estiveram na base de um aparatoso despiste de um automóvel que deixou um rastro de destruição junto à rotunda Alves Redol, em Tomar, precisamente à entrada do tabuleiro da Ponte Nova. O acidente aconteceu durante a madrugada desta quinta-feira, mas, por agora, não se conhecem testemunhos do sucedido e nem quantas pessoas estavam no veículo. A verdade é que o condutor e potenciais ocupantes se colocaram em fuga para a parte incerta, sendo que no local não há vestígios de sangue que possam apontar para feridos, pelo menos com alguma gravidade. A PSP já esteve no local a recolher indícios que possam conferir mais certezas quanto ao apuramento de responsabilidades, desde logo matrícula e possíveis documentos que estivessem no interior do automóvel que, refira-se, ficou praticamente destruído. Está também em investigação a possibilidade de poder ser um veículo furtado e que, devido ao acidente, tenha sido agora abandonado. Os dois funcionários da Câmara de Torres Novas, que são suspeitos de corrupção ativa e passiva e ainda de recebimento indevido de vantagem, facilitavam requerimentos ou fiscalizações de operações urbanísticas em que fosse interveniente a empresa de fiscalização de obras e projetos de que era responsável o terceiro arguído, um projetista do setor privado. Em comunicado, o Ministério Público da Comarca de Santarém explica desta forma os contornos de um caso que tem chocado a comunidade torrejana, sendo que a arquiteta e o fiscal de obras da autarquia ficam agora suspensos de funções no âmbito do pelouro do urbanismo e do Gabinete Único de Requalificação Urbana e ficam ainda proibidos de contactar entre si. Refira-se que os factos em investigação ocorreram entre setembro de 2018 e novembro de 2022. A investigação prossegue sob a direção do Ministério Público da 2ª Secção de Tomar do DIAP de Santarém, coadjuvado pelo Departamento de Investigação Criminal de Leiria da Polícia Judiciária.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Estacionamento e obras serão estes os fatores responsáveis pelo considerável aumento de contraordenações aplicadas na Câmara de Tomar, tendo por base um paralelo comparativo de apenas 2 anos. Ou seja, enquanto que em 2021 houve registro para o pagamento de 240 coimas, já em 2022 esse número subiu de forma exponencial para as 1.472. Anabela Freitas e Hugo Cristóvão, presidente e vice da autarquia Nabantina, justificaram esta subida com as competências em matéria de estacionamento que, entretanto, foram delegadas aos municípios, ainda que a fiscalização, claro, continue da responsabilidade da PSP e ainda da Guarda Nacional Republicana.
Eu recordo que no âmbito do processo de descentralização, a questão do estacionamento passou para as câmaras e, portanto, se estacionam mal, quem levanta, quem autua continua a ser as forças policiais. Chegando aqui, a coisa a gente tem que atuar.
Sublinhar a questão das coimas, que tem de facto muito a ver com isso. Portanto, o trabalho administrativo do estacionamento passou para os municípios e aliás, dá-nos mesmo muito trabalho administrativo aqui aos serviços. E, portanto, naturalmente, isso depois também resulta de muito disso, mas também tem que ver, naturalmente, com o nosso serviço de fiscalização, que anda na rua todos os dias, e a verdade é que da pandemia para cá, se já antes havia muita obra a decorrer no concelho, é verdade que da pandemia para cá parece ter aumentado ainda um pouco mais e pronto, e de facto há pessoas que continuam a prevaricar sem grande necessidade, não se percebe bem porquê, mas tem a ver com questões de assinatura de mentalidade, porque na verdade na maioria das vezes seria tão simples e nem propriamente mais caro fazer as coisas como deve ser.
Pagamento de coimas por contra-ordenações disparou em Tomar de 2021 para 2022, estacionamento indevido na base desta subida.
Rádio Hertz, informação.
A Câmara de Tomar aprovou a abertura de procedimentos concursais para recrutamento de assistentes operacionais. O objetivo passa pela contratação de pessoas para as funções de calceteiro, pintor, cantoneiro de limpeza e jardineiro e operador silvícola, em regime de contrato de trabalho por tempo indeterminado. A jeito da explicação a este processo, Hugo Cristóvão, vice-presidente da autarquia Nabantina, referiu que o município pretende manter uma base na área operacional que possibilite fazer face às necessidades do dia-a-dia, não deixando de confirmar que, nesta altura, a Câmara tenha apenas um calceteiro e um pintor nos seus quadros, lugares que são difíceis de preencher.
Calceteiro, por exemplo. Nós só temos um calceteiro no ativo. E temos a noção que provavelmente vai ser o lugar mais difícil de preencher. Mas a verdade é que temos que o tentar, digamos, pelos metros quadrados, os muitos metros quadrados de calçada que existem na cidade, é preciso termos alguém que no dia-a-dia vá fazendo face, pelo menos às pequenas coisas que vão surgindo. Um buraco aqui, um buraco acolá. Claro, não será para grandes extensões de trabalho, não será para... Para isso, de facto, a desdicação de serviços é melhor. O mesmo se passa com o pintor. Nós só temos um pintor nos quadros municipais no ativo, não está muito longe da reforma, e a todo momento é preciso, há um gabinete que é mudado, é preciso pintar esse gabinete, é preciso, enfim, trabalhos no dia-a-dia. Mais uma vez, não estamos a falar das grandes intervenções ou de grandes trabalhos, que esses vão, naturalmente, por empreitada. E, portanto, na limpeza, mais uma vez, também a mesma situação. Nós estamos a tentar reduzir o espaço da cidade que é feito por, diretamente, portanto, enfim, os cantões, como tecnicamente no serviço lhes chamamos, que são, digamos, tratados diretamente pelo pessoal do quadro, particularmente aqui o centro histórico, mas, portanto, é preciso pessoal para o fazer, e, de facto, o pessoal está naturalmente também mais idoso, também tem havido algumas reformas, e, portanto, tem que ir substituindo, e o mesmo se passa, portanto, depois nos jardins, que é a outra vaga que ali está. Portanto, sublinhando mais uma vez, aquilo que é a estratégia, aquilo que é o princípio, é manter uma base na área operacional, uma base para digamos, aquilo que são as pequenas, entre aspas, em alguns casos não são assim tão pequenas, necessidades do dia-a-dia, sendo certo que, de uma forma mais alargada, e que a área operacional se refere, e para maiores intervenções, de facto, o caminho é o da desdicação.
Câmara de Tomares abre concurso para assistentes operacionais. Recursos humanos só têm, nesta altura, um calceteiro e um pintor para as necessidades diárias. Jorge Faria, presidente da Câmara do Entroncamento, pretende que o seu concelho possa ser reforçado com a colocação de uma equipa de intervenção rápida da Polícia de Segurança Pública, por ocasião da recente assinatura de contrato, tendo em vista as obras para a nova esquadra da PSP. O autarca reforçou as condições de acessibilidade do território, considerando que assume uma posição central em relação a outras referências do Médio Tejo, casos de Abrantes, Tomar, Torres Novas e Ourém, neste particular com maior incidência para Fátima.
Uma das três equipas das equipas de intervenção rápida da divisão territorial do norte do distrito poderia ser aqui localizada, pensamos, com benefícios para a nossa comunidade e para as comunidades à volta, na medida em que o entroncamento é uma comunidade urbana com excelentes acessos rodoviários e outros. E essa localização, apenas uma transferência de localização de uma equipa, porque também é verdade dizer que, para além do efetivo que nós temos na PSP, na nossa esquadra, ele é reforçado, muitas vezes diariamente, mas com muita frequência, sempre que é necessário, e por vezes até durante a noite, quando as populações não têm essa percepção, mas sempre que tem sido necessário, tem havido reforço das equipas de uma das equipas de intervenção que veio reforçar o efetivo da nossa cidade. Isso é importante referir, porque a estrutura de funcionamento da PSP está assim organizada, e nós o que queremos é que os nossos problemas sejam resolvidos e que aumente a percepção de segurança. Nós pensamos que esta simples transferência de uma equipa de intervenção rápida para o entroncamento permitiria melhorar a eficácia do desempenho, porque em 10 minutos está no centro de Torres Novas, em 20 minutos está, ou menos, está em Tomar, em 25 minutos está em Abrantes, só para falar um pouco mais longe de Ourém, mas mesmo assim em 20 minutos está em Fátima, um centro urbano também muito importante, e penso que era também uma decisão que iria melhorar a eficácia da intervenção da PSP. Porque todos nós, o Ministério da Administração Interna, a Direção Nacional da PSP, a Direção Distrital, o Comando do Entroncamento ou a Câmara Municipal, temos um único objetivo. É que as nossas populações tenham mais segurança, melhor qualidade de vida, e que a nossa polícia seja uma polícia mais dignificada por todos e mais respeitada. É também esse o nosso objetivo. Contem connosco para o atingir.
Jorge Faria, presidente da Câmara do Entroncamento, quer que o seu conselho seja reforçado com uma equipa de intervenção rápida da PSP.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Deverá a Câmara de Tomar continuar a organizar o Congresso da Sopa ou entregar o evento à iniciativa privada? A questão foi motivo de análise na recente reunião entre o Executivo, à altura em que o vereador Luís Francisco, do Partido Social Democrata, se referiu ao conjunto de organizações a cargo do município, que, adverte, facilmente hipoteca os recursos, colocando em causa e prejudicando o normal funcionamento de diversos serviços. Luís Francisco diz mesmo que, assim, é difícil que haja inovação nos eventos.
Com uma gestão própria, a Câmara facilmente hipoteca os seus recursos humanos, materiais, tecnológicos, financeiros, colocando em causa e prejudicando o normal funcionamento de diversos serviços. Além de que a máquina camarária, em grande parte, repete os planos e programas de anos anteriores, fazendo com que dificilmente haja inovação e novidade. Para que haja dinâmica associativa e empresarial, ao nível do Conselho, parece-nos significativo que se deixe a iniciativa privada funcionar, que não se estatize tudo, que se deixe correr riscos, podendo os eventos gerar lucro ou prejuízo, sucesso ou insucesso. À Câmara parece caber apoiar eventos como o Congresso da Sopa, mas não assumir a sua gestão e risco. Se assim continuarmos, cada vez mais a iniciativa dos cidadãos tenderá a desaparecer. O fazer antes de consumir tenderá a acabar e passa-se a uma sociedade do comprar feito. Fica tudo para a Câmara fazer, pagando tudo, acabando com o espírito voluntariado, com a hipótese das associações se autofinanciarem e, claro, reclamando mais impostos a cobrar aos contribuintes.
Filipa Fernandes, vereadora responsável pelo Turismo e Cultura, recordou que o Congresso da Sopa é organizado pelo município desde há muitos anos, traçando uma radiografia de milhares de atividades promovidas pelas associações dentro do território nabantino.
Há muitos anos que já o município de Tomar assumiu, também se calhar na altura, perante as dificuldades que as associações atravessam, e porque o município é sem dúvida um alicerce muito grande para a concretização destas iniciativas, sejam elas no âmbito do associativismo, sejam elas promovidas pelo município. E em Tomar são milhares as atividades que acontecem promovidas pelas associações, obviamente alicerçadas àquilo que é o apoio do município, seja ele financeiro, seja ele logístico ou até mesmo de recursos humanos. Portanto, todas as atividades que são realizadas no Conselho de Tomar, elas têm sempre o apoio do município ou das associações. Portanto, neste caso do Congresso da Sopa, é uma iniciativa municipal, é uma iniciativa do município de Tomar. Obviamente que contamos também com o apoio do setor privado, neste caso da restauração, que sem ele este evento não se realiza, e também, como é o caso do CIR, que também apoia na concretização das sobremesas, do kit, daquele apoio ao kit que é vendido no certame, e portanto há sempre aqui um cruzamento de apoios entre o privado, o público e o associativismo. E é assim que acontece em todos os eventos, e acho que este é um exemplo de que efetivamente ele serve a comunidade.
A organização do Congresso da Sopa deverá ou não continuar-se na Câmara ou ser entregue a privados? Este assunto foi debatido entre o Executivo.
Rádio Hertz, informação.
Está definido o calendário das eliminatórias dos Jogos Populares da Festa dos Tabuleiros. Estão em causa atividades de cariz vincadamente rural que surgem em 1964. Simbolizam hoje, a par do cortejo do mordomo, o tomar rural a penetrar no meio urbano, refere a comissão em texto enviado para a ERTE. Desta forma, é já a dia 2 de abril que tem início a primeira eliminatória dos Jogos Populares na Aceiceira, junto às instalações da Junta de Freguesia. Segue-se a 22 de abril. Abril, Casais e Óbvio Beira. No dia seguinte será a vez de Além da Ribeira e Pedreira. A 6 de maio, por sua vez, registro para Madalena e Beselga. No dia 13 do mesmo mês, a eliminatória estará centrada em Olalhas. Ainda em maio, nos dias 20, 27 e 28, será a vez das freguesias de Paialvo, Carregueiros e Sabacheira, respectivamente. Já em junho, nos dias 3, 4 e 17, irão entrar em ação os concorrentes de São Pedro, São João Batista e Santa Maria dos Olivais e ainda Serra Junceira. Um jovem de 20 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana de Leiria, acusado de tráfico de droga. O indivíduo foi apanhado, foi em flagrante, na praia do Pedrógão. No âmbito de uma ação de patrulhamento e fiscalização rodoviária, os militares da GNR abordaram um veículo, sendo que o condutor evidenciou um comportamento suspeito. No seguimento das diligências policiais, foi realizada uma revista pessoal de segurança e uma busca sumária à viatura, verificando-se que o homem estava na posse de produto estupefaciente, motivo que levou à sua detenção. Registo ainda para a apreensão de 112 doses de AX, uma balança digital, 88€ em numerário e um telemóvel. O detido foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Leiria.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Vamos agora avançar para a nota do dia, hoje com Paulo Mendes.
Nesta nota do dia, eu vou abordar a questão da habitação, tão importante para o nosso concelho, mas também para o país. Sabendo que o pacote de medidas para a habitação apresentado pelo Governo não dá uma resposta eficaz à crise habitacional e sabendo que até o Presidente da República já constatou o óbvio, que o programa é ineficaz e que não terá aplicação prática, urge repensar a questão da habitação. Mas primeiro tentemos perceber como chegamos à atual situação. A habitação tem sido o parente pobre do investimento público em Portugal, um setor sob intervenção pública indireta assente da modificação de juros. Estas opções tornaram o parque habitacional quase exclusivamente privado e extremamente vulnerável à especulação. O parque habitacional público é de apenas 120 mil alojamentos e situa-se num escasso 2% do total, quando a nível europeu a média é de 15%. O imobiliário como um ativo financeiro encontrou em Portugal uma política que incentivava isso mesmo. Prova disso é a Lei da Regulamentação das Rendas, a tristemente famosa Lei Cristas, que facilitou os despejos e permitiu que prédios inteiros fossem despejados em nome das tais obras de reabilitação. E isso foi um primeiro passo que ajudou a limpar os prédios dos seus habitantes. Houve a política de vistos gold para atrair não-residentes ricos. Houve uma nova política de fundos de investimento imobiliário para facilitar a constituição de investimento imobiliário, isentando-os de impostos. Uma política de facilitação de alojamento local sem qualquer tipo de restrição e uma política de residentes não habituais. Foi criado um incentivo para que, no fundo, exportar e vender habitação, torná-la num ativo financeiro que pudesse ser exportado. E isso fez com que os preços da habitação se tornassem preços que, em vez de serem adequados ao mercado interno, são adequados ao mercado externo, dos fundos de investimento, dos cidadãos mais ricos e com salários no exterior, profissões muito bem pagas, fortunas estrangeiras. Por isso é que, se compararmos na OCDE a diferença entre ganhos em Portugal e o preço das casas, Portugal é dos piores países na OCDE. A promoção da aquisição face ao arrendamento continua a prevalecer. O estímulo à aquisição de casa própria, 75% do total, atirou o arrendamento para níveis muito baixos, 19%. O parque habitacional destinado ao arrendamento encontra-se sob enorme pressão da procura, nomeadamente em resultado do turismo e da especulação imobiliária. Já a aquisição de casa através do crédito levou a inúmeros incumprimentos, um drama para muitas famílias, para quem as dívidas se mantêm após a entrega de casa ao banco. Então, o que fazer? Dar prioridade à reabilitação urbana para a habitação permanente ou arrendamento por tempo indeterminado, incluindo um programa que envolva a assunção pelo Estado dos custos da reabilitação dos alojamentos, quando os proprietários não queiram ou não possam fazê-lo, seguido da colocação no mercado de arrendamento a preços acessíveis ao rendimento médio e baixo português até o valor ser ressarcido. Pugnar para que o arrendamento seja a preços acessíveis, entre os 150 e 500 euros por mês, em função das características e necessidades dos agregados familiares, ou seja, estabelecer tetos máximos de rendas de acordo com cada cidade e com cada zona de cada cidade. Tetos máximos esses, adequados aos valores dos rendimentos em Portugal, tetos máximos sensatos, que permitam que todas as pessoas possam realmente ter acesso a uma casa. Este plano de investimento deve consolidar os programas e iniciativas existentes, privilegiando a solução do arrendamento de longa duração. adotando uma definição consistente do que são preços acessíveis e combinando a reabilitação pública de alojamentos existentes, construção de novos alojamentos e, se necessário, subsídio ou arrendamento de alojamentos privados.
Paulo Mendes aqui com a sua nota do dia.
Rádio Hertz, informação.
E assim chegamos ao fim desta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.